Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à audiência com o movimento associativo de apoio às vítimas dos incêndios de Midões. Aqui representados pelo Sr. Fernando Tavares Pereira, Presidente da Câmara ao Direito, pelo Sr. Manuel Rogério, Vice-Presidente, pelo Sr. Nuno Pereira, o Sr. Christopher, o Sr. Rui Alves, o Sr. Mário Lopes, Ana Moura e o Sr. Zé Oliveira. Estão todos, parece que ainda falta um colega vosso que anda nos corredores, mas que deve ainda vir. Agradeço em nome da Comissão a vossa presença, cumprimento as senhoras e os senhores deputados também, e vamos dar início à audiência da seguinte forma. O movimento tem um período de 10 a 15 minutos para expor razões do pedido da audiência. Depois, as senhoras e os senhores deputados fazem perguntas ou comentários à vossa intervenção, 5 minutos cada grupo parlamentar. Depois, os senhores voltam a ter 10 a 15 minutos para responder às perguntas ou aos comentários que, entretanto, forem colocados pelos senhores deputados. Assim sendo, depois dada esta explicação, tem a palavra o senhor Fernando Tavares Pereira, Presidente, faz favor. Tem o microfone.
Muito boa tarde, Sr. Presidente desta Comissão e todos os partidos, todos os deputados, por terem recebido. Também aos nossos colegas que hoje vieram connosco, eu preferiria que cada um dos lesados desse uma palavra antes a expor o seu problema e eu depois falaria no fim destas situações, um em cada, o tempo mais curto possível, mas dê o que tenhas, faz favor.
Os colegas querem falar?
É.
Sim. Quem é que pode-me dizer que é para nós, para ficar o registro aqui? Para...
Sim, sim.
Posso, é que, desculpa lá.
Eu passava a apresentar cada um.
Não, mas vamos fazer, é mais fácil assim. Cada pessoa que começa a falar, diz o nome antes e já fica registado. Está bem? Ora então, quem é que vai falar agora?
Começamos pelo que está mais ao fim, que é o Christopher, que é um...
Christopher, faz favor então, tem a palavra. Para efeitos de registro é melhor assim.
Muito obrigado para ter esta oportunidade para falar com esta comissão. Pronto, eu pedi tudo, pedi minha casa, pedi a casa das comissões, e por casos burocráticos, meu pedido de ajuda ainda está no processo, não sei bem se vou receber qualquer coisa ou não. Eu tenho uma lista aqui de 10 pessoas com a mesma situação como eu. Vou passar a palavra.
Sr. Mário Lopes tem a palavra, faz favor.
Boa tarde.
É carregar aí no...
Está, penso que esteja. Pronto, eu venho em representação do meu pai. Nós na noite de 15 para 16 também fomos castigados com os incêndios florestais. O que se passou foi o seguinte. No dia 25/10 nós fizemos a declaração de prejuízos, que na altura era o que estava disponível para fazer o registro dos prejuízos na plataforma que foi disponibilizada na altura. Posteriormente disto, no dia 15/11, recebo uma mensagem, neste caso o meu pai, recebeu uma mensagem que dizia: Excelentíssimo Senhor, abriram as candidaturas às medidas de apoio aos incêndios de outubro. Se pretender efetuar a candidatura simplificada até 1.053 euros, deve consultar os serviços onde efetuou a sua declaração de prejuízos para nova submissão de dados até 30 de novembro. Ora, esta declaração foi feita em minha casa, foi submetida em minha casa na tal plataforma que foi disponibilizada na altura, e o prejuízo que nós contabilizámos na altura, sobretudo em Olival, era num total de 2.709 euros. Ora, se... falava aqui nesta candidatura simplificada até 1053, estamos a falar de praticamente metade, eu achei que não deveria alterar a candidatura que tinha efetuado entretanto. No dia 23 do 11, recebemos nova mensagem que diz: excelentíssimos senhores, a candidatura simplificada para o apoio ao incêndio de outubro tem um montante de ajuda até 5.000 euros. Se já apresentou a candidatura até 1.053 euros e o seu prejuízo é superior, pode proceder à sua alteração até 30 de novembro. Ora, se eu tinha um prejuízo de 2.709, este não se alterou, não fiz a candidatura dos 1.053 euros porque mantive a candidatura dos 2.709 euros, portanto não foi feita nova candidatura, como aqui diziam que deveríamos alterar para nova candidatura. Posto isto, em 2 de 1, por e-mail, para o e-mail incêndios.outubro2017@drapc.min.agricultura.pt, questionei o ponto de situação do meu processo. Nessa altura, passados uns dias, a 10 de 1, recebo como resposta do Sr. José Paulo Dias, diretor regional adjunto da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, que as candidaturas tinham sido fechadas e que não havia qualquer candidatura em nome do meu pai. Ora, eu fiz uma exposição, fiz um pedido de aceitação da candidatura e o mesmo tornou a vir declinado. Mais tarde, a 12 de 1, fiz uma exposição por escrito, novamente com o pedido de aceitação da candidatura, para a senhora doutora Adelina Martins, que é a senhora diretora regional. Neste caso, não obtive qualquer resposta. Mais tarde, a 21 de fevereiro, fiz novamente uma exposição diretamente por mail para o gabinete.ministro@ministerioda agricultura, de florestas e desenvolvimento rural.gov.pt. Isto foi a 21, a 28 recebo uma resposta da senhora chefe de gabinete a remeter a matéria para o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação. A 7 do 3 recebo nova resposta negativa, novamente por o senhor diretor regional adjunto da DRAP-C. Ora, Se uns dias depois vi na televisão o Sr. Secretário de Estado a dizer que todas as reclamações de todos os lesados iriam ser atendidas. Eu pergunto, a quem é que eu agora vou reclamar?
Eu agora pedi ao Rui Alves, portanto, perdeu a casa e a parte da agricultura e as ovelhas.
Boa tarde. Eu perdi a casa.
Sr. Rui Alves, fecha.
Perdi a casa, perdi a casa de arrecadação dos animais, perdi animais, sem deitar animais, de ovelhas, uma vaca, um boi, dois suínos, e foram-se a morreram depois do incêndio. Não tenho onde meter os animais, até fiz um projeto de 100 mil euros, não tenho dinheiro para agora comprar as alfaias do trator e de fazer o óvulo para os animais, e nem para a casa. E, para comprar as coisas, disse que tenho que pagar primeiro, e depois, passado um mês, é que dão o dinheiro. E, não sei como é que me hei desenrascar. E estou a viver numa casa a favor da minha mãe, e mal, e os animais estão a benzer à chuva, sem condições nenhumas.
Ana Oliveira. Ana Moura, José Oliveira, desculpe lá.
Então, obrigada. Boa tarde. Eu venho em representação dos meus pais, que já têm uma idade avançada, mas que até à altura eram completamente autónomos e faziam tudo sozinhos. Até à altura, até eles agora são, ficaram muito fragilizados com os incêndios. Então, o que é que aconteceu? Os incêndios foram dia 15 de outubro, como todos sabemos. Nós moramos na zona da Grande Lisboa e os meus pais quiseram ver quais foram os prejuízos que tiveram. E então, no dia 25 de outubro, ou por essa data, dirigiram-se ao Oliveira do Hospital, porque nós somos do Oliveira do Hospital, e constataram que perderam tudo o que tinham. Tudo o que era de herança, tudo o que eles conseguiram naquela zona até o momento. Como tal, dirigiram-se à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, na delegação do Oliveira do Hospital. Aí fizeram uma declaração de prejuízos, que é a Declaração de Prejuízos 4311, com um montante de 6.236 euros. O que é que lhes foi transmitido? Deixe todos os seus contactos, os contactos que possui, porque 6.236 euros. Deixo todos os contactos que possui, porque vão entrar em contacto para fiscalizar a situação e depois fazem aí os ajustes. O meu pai já não sabia se eram bem 12 oliveiras, se eram 15, mas não há problema, porque vai ser contactado. Nessa altura terá que vir a oliveira do hospital, porque vão ser fiscalizados. E pediram os dados aos meus pais. Os meus pais, pela idade avançada que têm, não possuem e-mail nem telemóvel. E então o que é que deram? O contacto de casa e a morada. É claro que estas mensagens todas que o senhor falou, a nós não nos foi transmitido. A única coisa que nos foi transmitido pelos serviços é aguarde, vai ser contactado. E nós assim fizemos, os meus pais trataram tudo, aguardámos, só que nunca fomos contactados. Quando ouvimos dizer que as pessoas começaram a receber ou que havia alguma transação nesse sentido, telefonámos para a delegação de Coimbra, que nos foi dito, não temos nada, o senhor não tem direito a nada, não temos nada. O pai referiu várias vezes que estava à espera para ser fiscalizado. Ele acha que isto teve um efeito muito negativo perante os meus pais. E aqui a minha situação é que nós somos todos iguais perante a lei, e não é pelo facto dos meus pais não terem acesso à internet para verem os decretos de leis, ou acesso a um telemóvel para ver as mensagens, ficaram automaticamente excluídos do processo.
José Oliveira,
faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados, a todos presentes. Eu só queria dizer aqui um bocadinho de justiça, que vissem realmente o que é estas declarações. O meu caso ainda é mais grave. Eu estava lá no dia 15 de outubro e assisti àquele bombardeamento todo e àquela aflição. Eu já tinha um problema, fiquei pior. No entanto, ainda me desloquei lá ao Grêmio, falei com o Sr. Santos, o funcionário da DRAC, e ele é que me fez a declaração, ficou lá as coisas, e ele é que me fez a declaração, até fez no dia 24. Ora, no dia 24 de outubro eu já estava internado e de facto, não pude lá ir buscar a declaração. Quando eu lá pude ir lá buscar a declaração, ele disse que não era preciso mais nada e que estava tudo feito, fez a tal declaração, é 3.790, estava tudo feito, que não era preciso mais nada, e que pronto, e eu ainda agradeci e vim-me embora. No dia 23 de novembro, estava internado novamente, recebi uma mensagem a dizer que já que era até 1053 e tal, mas já tinha feito. Depois recebi no dia 26, no dia 26 de novembro, a dizer se eu já tinha feito, está aí no papel, que já pagavam na totalidade até 5 mil euros. Olha, eu ardeu-me tudo e mais alguma coisa. O meu filho, coitadito, teve que ir no dia 16 trabalhar para a Espanha, que era ele que tratava de tudo, que era um agricultor jovem. E aquilo ficou tudo detonado. E, de facto, qual é o meu espanto? Que quando chegou aquele dia não recebi nada. E então fui ao Ministério da Agricultura, como sou trabalhador da Câmara de Sintra há 32 anos e estou aqui, fui ao Ministério da Agricultura e pus a questão, até foi a doutora Ana Cabo que me recebeu e foi muito atenciosa e vamos resolver, resolveram nada. Depois voltei lá várias vezes, até que me disseram assim, olha, a gente vai resolver, mas faça uma exposição ao Sr. Secretário de Estado e à Senhora do Centro, da Agricultura do Centro, Castelo Branco. Eu fiz as duas exposições, mandei com aviso de recepção, só veio do Secretário de Estado, da Rua de Lusitano, Castelo Branco, não apareceu nada, mas apareceu-me uma carta, que é de um cinismo de tal ordem, a dizer que foi válida, que mandaram a mensagem, não sei o quê. Pois eles disseram que só tinha entregue. O que era a mensagem que eles tinham de dizer é: excelentíssimo senhor contribuinte ou qualquer coisa, ou cidadão, a sua declaração foi modificada, por favor faça outra ou uma coisa qualquer. Assim é que era um dado sério, não era dizer que não foi válida, mas não explicam porquê. Porque quando o funcionário, que é o funcionário do Ministério da Agricultura, que toda a gente conhece, o Santos, me disse que estava tudo tratado, ora, eu sinto-me enganado, e sinto-me com os meus direitos. Eu até lá fui dizer que ia para uma greve de fome lá para o pé do Ministério, porque é, como é, acaba a minha liberdade, acaba o... Não acredito que possa ser, eu sou cidadão, tenho tudo em dia, fui sempre um homem que sempre cumpri com as minhas obrigações, e eu sei que há casos tão injustos, ainda não mexi em nada porque havia de ser fiscalizado. Há casos tão injustos nesta pressa toda, e aqueles que, não quero dizer mais nada, que já se sabe, apanharam... Por exemplo, eu perguntei, estava à espera de ser fiscalizado, nunca lá foi ninguém, mas também me disseram, escolheram-se aí 10 no Conselho todo, fiscalizaram 10 e já está feito. Ora, eu não me importava de ser fiscalizado, tinha todo o gosto nisso, era sinal que recebia o meu dinheirinho e, de facto, eu não posso ser assim discriminado. É uma injustiça que me fizeram, porque eu todos estes dias estava internado e eu pus aqui na exposição e mandaram uma carta daquilo que me disseram inicialmente por telefone. Agora vem a restar que a carta foi igual para todos. Nem o meu processo adquiriram com uma diferença positiva. Eu acho que isso que é desumano. Portanto, excelentíssimos senhores deputados, faço aqui um apelo à vossa compreensão e justiça. Tenho dito. Obrigado.
Ora, muito boa tarde a todos. Obrigado por nos receberem. Também, além de porta-voz, também sou lesado e vou dar o meu exemplo. Por exemplo, eu na minha exploração, que tem 5 hectares e meio, só mardeu meio hectare de mirtilos. Portanto, efetivamente, eu não me pude candidatar sequer ao PDR 2020, tinha mais de 30 mil euros de prejuízo. No entanto, uma das regras que dizia era que tinha que ter mais de 30% de prejuízo e eu não os tinha. Portanto, eu tive que aceitar os 5 mil, comprei as plantas, já coloquei lá as plantas, tudo o resto ficou conforme estava porque gastaria muito mais. Efetivamente, são vários casos que temos ali de jovens agricultores, plantações inteiras que foram perdidas. Eu fiz muitas destas candidaturas pelas pessoas, inclusive havia pessoas que não tinham telemóvel e eu colocava o meu número de telemóvel. Eu tenho várias mensagens que depois recebi do Ministério, onde diziam isto todo que eles dizem, mas não dizia qual era a candidatura. Eu recebia mensagens, mas eu não sabia de quem era, porque eu fiz montes delas para ajudar as pessoas a fazer os pedidos e havia pessoas que colocaram números fixos e aí nem sequer receberam. À parte disso, Tábua e Oliveira do Hospital, que é um dos sítios mais sacrificados pelos incêndios, nem sequer são considerados zonas de alta de montanha, o que quer dizer que qualquer projeto que seja colocado, mesmo dos incêndios, é sempre colocado para o fundo, porque todos os outros concelhos à volta são de montanha, menos Tábua e Oliveira do Hospital. O caso do Christopher é um caso ainda mais complicado, que ele se calhar não se conseguiu alongar. Portanto, ele pratica permacultura, que há ali uma região com cerca de 500 pessoas abandonadas que apanham Tábua, Oliveira do Hospital, Ceia e mais até Erganil, que é o Vale de Benfeita, e aquelas pessoas estão praticamente quase todas em relotes. Há lá cerca de 40 crianças que não têm acesso a sequer a uma casa de banho desde o dia de outubro. Quando quiserem ir, nós estamos disponíveis, temos jipes para vos visitar, para ajudar a vocês verem, porque só visto. Outro exemplo que eu vou dar, existem muitos agricultores que são profissionais, que esses até hoje ainda não receberam nada, que, por exemplo, se recebessem ajudas a mais de 5 mil euros, os pedidos únicos, que entretanto estão em vigor agora até ao final deste mês, e há muita gente que não os pode fazer porque ardeu, ninguém sabe ainda como é que vai ser feito, mas se não ardeu mais de 30%, não se podiam candidatar nem ao pedido simples, nem ao PDR 2020, portanto ficaram impossibilitados quer de um lado, quer do outro. Há outras situações mais que irá falar, portanto, o meu pai, que é o Presidente da Comissão, mas que estão também no papel, mas há outras situações de Mação e de outros casos, como eu também tenho uma cooperativa de agricultores, uma senhora de Idenha, que lhe caiu agora com os ventavais, ficaram sem 4 hectares de amoras e abriram as ajudas para o Algarve, mas ela, porque está em Idenha, não tem direito a isso. Portanto, há várias situações que acho que deviam ser juntas a todos estes processos, porque se existem e a lei até está bem feita, que seja aplicada no terreno. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Associação ou do Movimento.
Eu não. Já disse boa tarde a todos. Eu não vou alongar muito tempo, pois estarei aqui mais um pouco para falar. Eu vou só simplesmente dizer de que estes são alguns dos milhares de casos que existem. Eu já, quando cá estive da outra vez, o disse. E o Sr. Ministro disse que era mentira. Ele a mim chamou-me mentiroso, mas eu é que o chamo hoje aqui ele mentiroso. Porque é tanto mentira que estão aqui estes casos e outros milhares de casos que estão assim. Porque eu acho que ele, como sociólogo que é, deveria ter um bocadinho de mais cuidado a lidar com as pessoas. Porque é aí que nós vimos qual é a forma de lidar com as pessoas. Eu acho que somos todos portugueses, somos todos pessoas de bem, tanto nós como vocês estão aqui, todos nós somos pessoas de bem, felizmente. E o que a gente quer não é milagres, a gente quer ter o direito que nos compete.
Ora, se nós todos somos pessoas que gostamos de estar com o nosso país, investimos cá, trabalhamos cá, fizemos cá a nossa vida, os imigrantes nossos estão no estrangeiro, não fizeram nenhuma candidatura praticamente. O que é dessas pessoas quando eles chegarem? Quer dizer, eu acho que nós estamos a menosprezar o nosso povo, a menosprezar as pessoas, que é isso que a gente não quer. Assim como também os imigrantes estão cá em Portugal, os estrangeiros estão aqui, eu fui à casa deles, a Mavim tem feito um trabalho, qualquer um dos que está aqui nós temos apoiado, dentro daquilo que a gente pode. E eles todos sabem disso. Agora, o que é que se quer? Quer-se é que haja o bom senso de quem nos governa, o bom senso de quem nos tutela, de forma a que se vejam as coisas. Por exemplo, nós fizemos um pedido a todos os partidos para nos irem visitar. O único partido que foi visitar-nos foi aqui os Verdes. Foram lá, viram a casa deste senhor, como ela está, tudo abandonado, as alfaias todas partidas, os animais, ainda está pior, caiu tudo. O que é que quer dizer? É assim que é o apoio que nos dão? Por amor de Deus, amanhã não digam que é isto ou aquilo. Por exemplo, foi também Arganil, o senhor presidente do PSD. Eu posso-vos dizer, eu lamento quando nós dissemos para ele ir lá e a Câmara não quis que ele fosse ver as aldeias. Ora bolas, então onde é que nós estamos? Eu acho que tem que se mostrar aquilo que se tem. Não é mostrar só o bom, é o mau também que existe. Porque ver o bom é muito bonito, fazer festas, fazer flores, fazer encontros, plantações, onde vai toda a gente. Mas o problema é quem está a sofrer, que não tem nada para comer, nem para dar aos animais, nem para os filhos. E então? Eu sei que vocês são todas pessoas de família. Sei que vocês são todas pessoas de bem, como nós também somos. Porque é que nós não devemos ter um bocadinho de respeito por quem nos tutela? Eu nunca esperei, digo a verdade, andar nisto. As câmaras municipais não defendiam que deviam estar aqui, não éramos nós. Eles foram isso pelo povo, para defender o povo. Mas não. Sabem porquê? Estão no lugarzinho deles, esquecem-se de quem o votou neles e de quem precisa de apoio. O senhor presidente foi presidente de uma Câmara, sempre defendeu os interesses da Câmara, que eu sei disso, e dou-lhes parabéns por isso. Eu conheci lá ainda, como sabe, uma pessoa de bem, uma pessoa que sempre tratou bem os seus munícipes. Hã? Porque é que nós somos a ser governados por pessoas que não querem sequer o bem de nós? Quem lá está? Porque é que querem acabar connosco? Querem reduzir-nos a migalhas para quê? Lá temos 100 e tantos mil votos, é verdade. Se fosse 1 milhão de votos seria diferente, é verdade, mas o que é que nós temos para dizer mais? Pouco mais ou nada. E é isso que eu falo aqui. Também falo numa coisa que é importante. Sabem quanto é que me quer pagar os comissários de Oliveira? 3 euros. Ora, por amor de Deus, eu vou estar com ele plantando as minhas oliveiras, ver se ele nas planta. Então onde é que nós estamos? Quer dizer que estas situações são situações alarmantes e degradantes. E é isto que a gente quer, é isenção. E já que sexta-feira vai haver um debate aqui na Assembleia da República, uma votação, eu espero que todos os deputados de todos os partidos nos apoiem na nossa luta. Isto é nosso, mas é vosso. A luta é vossa também, porque o povo precisa do vosso apoio. E neste momento temos que ver sexta-feira onde é que está, de facto, a nossa razão e a vossa responsabilidade. E, portanto, para já é só isto. Com licença. Muito obrigado.
Eu penso que da parte do movimento já falaram todos. Já. Depois terão a oportunidade na parte final e agora vão então falar os partidos políticos. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado. João,
por favor, encosta à porta. Estão ali aquelas pessoas à porta, estão a apanhar frio. Obrigado, colega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar e agradecer a todas estas pessoas que hoje fizeram o favor de vir aqui à Assembleia da República manifestar o seu desagrado pela forma como estão a ser acompanhados pelo Governo. O PSD, desde a primeira hora, tem dito que, efetivamente, as vítimas dos incêndios de 15 e 16 de outubro não têm sido devidamente acompanhados. Não têm sido tratados da mesma forma que daqueles que foram os do incêndio do Pedrógão Grande, assim conhecido. O PSD tem insistido de que não pode haver portugueses de primeira e portugueses de segunda, e por isso todos devem ser tratados da mesma forma. Nós sabemos que alguns lesados de Pedrógão foram apoiados, dada a solidariedade do povo português, e o Governo muitas das vezes tem se aproveitado dessa generosidade para andar, de certa forma, a apoiar com o dinheiro dos outros. Mas, na verdade, todos estes lesados dos incêndios de Pedrógão e de de 15 e 16 de outubro devem ser tratados da mesma forma. E se não houve um movimento solidário para com os incêndios de outubro, como houve para Pedrógão, tem que ser o Estado a substituir-se à generosidade humana e a ressarcir todos estes lesados. O PSD tem procurado todas as zonas afetadas desde a primeira hora, quer ao mais alto nível, quer também por os diversos deputados. Nós temos, no grupo parlamentar do PSD, vários deputados oriundos das zonas afetadas e eles próprios têm palmilhado todas estas zonas afetadas. E devo dizer que eu, nas centenas de pessoas que já visitei nos incêndios de 15 e 16 de outubro, ainda não encontrei pessoas que estivessem satisfeitas com a resposta que o Governo, que o Estado, através do Governo, lhe deu. Tenho encontrado, em alguns concelhos afetados, algumas respostas que têm sido dadas pelas autarquias locais, é verdade, mas por parte do Estado, efetivamente, não têm sido tratados da mesma forma. Nós temos vindo aqui, na Assembleia da República, o PSD, várias vezes, manifestou este desagrado das populações. Várias vezes confrontámos aqui, quer nesta em sede de comissão, quer em sede de plenário, diversos membros do Governo, dando conta de que não estava a ser dado o apoio devido às pessoas afetadas pelos incêndios de 15 e 16 de outubro. Várias vezes os membros do Governo disseram que sim senhor, que estavam as candidaturas em aberto, que as pessoas estavam a ser apoiadas, mas a presença agora aqui manifesta exatamente o contrário. E por isso eu queria aqui agradecer e saudar a Mavim pelo apoio que tem estado a dar às vítimas dos incêndios, que eu próprio tenho iniciado localmente e por isso resta-me de facto agradecer. E porque consideramos que não estão a ser tomadas as medidas convenientes pelos vários ministérios, o PSD já entregou, já fez entrega de uma pergunta ao Primeiro-Ministro, porquanto nem o Ministro da Agricultura, nem o Ministro do Planeamento, nem outros ministros, têm dado a resposta que o PSD reclama, e por isso o PSD já entregou uma proposta diretamente ao Primeiro-Ministro sobre as matérias em apreço. E por isso, nada mais tenho a registar, só apenas a agradecer mais uma vez a vossa presença aqui e talvez a vossa presença aqui possa sensibilizar os grupos parlamentares que apoiam este Governo para que eles também, obviamente, forcem o Governo a tomar as medidas adequadas para ressarcir os prejuízos causados e para, de certa forma, minorar, porquanto não é possível de forma cabal indemnizar todos os prejuízos causados, até porque alguns não são indemnizáveis, há prejuízos aqui humanos que não têm valor, mas que de certa forma o Governo seja obrigado a minimizar os prejuízos causados pelos incêndios deflagrados em 15 e 16 de outubro, numa altura, hoje é conhecido, numa altura em que o próprio Estado falhou no combate inicial a estes ataques, a estes incêndios, e foi por isso que eles tomaram uma dimensão incomparavelmente maior do que aquelas que têm sido comuns nos últimos anos. Por isso, Sr. Presidente, muito obrigado e queria mais uma vez agradecer à Mavim pelo apoio que está a dar às vítimas, ela própria substituindo-se ao próprio Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gouveia.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Peço desculpa porque eu não sabia quem ia usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e acima de tudo, Sr. Presidente da Mavim e pessoas que foram afetadas pelos trágicos acontecimentos. Eu, antes de mais, quero naturalmente cumprimentar-vos e quero saudar também, porque é justo, saudar o voluntariado e a solidariedade ativa do movimento associativo de apoio às vítimas dos incêndios de Midões, mas não apenas de Midões, no fundo, eu diria de praticamente todo o norte do distrito de Coimbra, ou todo o alto do distrito, que tem vindo a ser afetado. E dizer-vos que aqui ninguém tem o exclusivo de subscrever e partilhar as vossas preocupações. Todos sabemos que é difícil fazer o exercício e sentir aquilo que vocês sentem, os afetados, mas gostaria de vos dar nota do seguinte. No dia 20 de dezembro, quando estiveram aqui recebidos por um grupo de trabalho da Assembleia da República, ligado à temática da floresta e dos incêndios, eu também tive a oportunidade de intervir. E na altura disse-vos que havia uma larga convergência nacional, o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo, mas que era preciso monitorizar a ação. E nessa altura, recordar-se-ão, colocava-se uma questão, que era a questão, que a meu ver, de forma um bocadinho injusta, para não chamar outra coisa pior, o meu colega Maurício Marques referiu, colocava-se a questão, dizia eu, de estarmos perante um quadro de eventual desigual tratamento de ocorrências trágicas semelhantes no distrito de Leiria e no distrito de Coimbra, grosso modo. Bom, mas a verdade é esta. Na altura dissemos que isso seria incompreensível e, entretanto, enfim, qualquer exercício intelectualmente honesto, lembrar-nos-á de que em 10 de janeiro houve uma resolução do Conselho de Ministros, a número 4 de 2018, que veio regulamentar a primeira lei, mas veio proceder à extensão do seu âmbito a estes conselhos do Distrito de Coimbra, basicamente, e depois, já a 9 de março, a lei número 13 de 2018, que vem alargar todo o objeto e âmbito dos conselhos afetados em 17 e 24 de junho, aos conselhos afetados em 15 a 6 de outubro. Isto é, neste momento há um quadro legal que assume a obrigatoriedade que determina que haja um tratamento igual para trágicos acontecimentos que afetaram por igual, até porque estamos num país que é Portugal e ninguém entenderia que houvesse desigualdade de tratamento. Da mesma forma que, e eu comecei por fazer isso, que saudamos a existência e o trabalho voluntário e solidariedade ativa da MAVIM, houve outras ondas de solidariedade nos primeiros acontecimentos. Mas aquilo que importa é que, e volto ao início, é que utilizemos a vossa vinda aqui não para defender o Governo ao estar deste ou daquele lado. Nós só estamos de um lado, onde há problemas para resolver, naquilo que é o âmbito da nossa competência, procurar tudo fazer para que quem tem a competência de resolver, resolva de facto. E com humildade e sentido de responsabilidade, nós seremos, porque não poderia ser de outra forma, aliados naturais das vossas preocupações e, acima de tudo, das injustiças que sentem. E dar-vos nota do seguinte, nós podemos estar satisfeitos, se é que isso é motivo de satisfação, porque já foram investidos dezenas de milhões, porque porventura já houve dezenas de milhares de famílias afetadas que já viram ou estão a ver os seus problemas resolvidos, a sua normalidade a ser reposta. Mas enquanto subsistirem um conjunto alargado de casos, como é os vossos, por resolver, não há nenhum motivo de satisfação. Portanto, aquilo que importa é que, repito, de forma responsável, de forma democraticamente humilde, tomemos a devida nota daquilo que importa ainda, que quem de direito corrija para procurar resolver. E, portanto, vocês estão aqui para fazer aquilo que, aliás, em dezembro vos sugeri que fosse feito. Uma monitorização colaboradora, responsável, periódica, para que possamos não aplaudir, mas alertar de que se há motivos para termos consciência de que há casos que estão resolvidos, ainda subsistem outros por resolver. E da minha parte, da parte do Partido Socialista, e não temos esse exclusivo, também aqui ainda bem, há uma convergência nacional, entendemos que aquilo que deve ser feito, porventura sem gingana política, mas com sentido de responsabilidade, e para resolver de facto, aquilo que entendemos e que aquilo que faremos é com humildade e responsabilidade democráticas,
sensibilizar, recomendar, no exercício da nossa competência, para que não haja lugar a injustiças e para que sejam definidas prorrogações de prazo, regras de apoio adequadas, para que, no fundo, se continue a fazer aquilo que deve ser feito, a resolver o que ainda está por resolver. E, para já, é esta, se quiserem, nota de solidariedade ativa, que, aliás, não poderia nem deveria ser outra.
Senhora deputada do CDS-PP, Hilda Araújo Novo, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar os representantes da MAVIM aqui presentes e também todos os lesados que os acompanham. E peço desculpa por não ter estado aqui no início da audiência, mas estava numa outra comissão. No entanto, o CDS e eu própria já tive a oportunidade de receber a MAVIM nesta comissão, assim como outros lesados. E temos consciência de que existe um conjunto substancial de pequenos agricultores e proprietários que apenas fizeram a primeira declaração de prejuízos e por isso ficaram fora dos apoios, que foi isso que nos disseram na altura e presumo que tenha sido aquilo que também voltaram aqui a referir. E para o CDS, que tem vindo desde há bastantes meses esta parte a alertar para a necessidade de um apoio efetivo aos pequenos agricultores afetados pelos incêndios, através de uma ajuda que fosse prestada por técnicos de forma muito próxima, entendemos que houve uma insuficiente divulgação de que, para além da declaração de prejuízos, os interessados deviam fazer também uma nova declaração de dados para as candidaturas simplificadas. Uns receberam as informações, outros não, temos perfeita consciência disso, e por isso nós entendemos que deveria ser considerado um novo prazo para candidaturas. É certo que temos consciência que uma reabertura não é possível, mas, de qualquer das maneiras, como o CDS defende que compensar as vítimas, as perdas das vítimas dos incêndios de outubro não é mais nem menos que a obrigação do Governo, sobretudo pela inegável responsabilidade do Estado nesta tragédia, nós entendemos ser de elementar justiça, reconhecer a excepcionalidade da situação e determinar a abertura de um novo período para a apresentação de candidaturas. E por isso mesmo, como não é possível a reabertura, pedimos e apresentamos um projeto de resolução para que seja possível a abertura de um novo período de candidatura, não só para as duas tipologias, ou seja, para até 5 mil euros e acima desse valor, de modo a que os agricultores afetados pelos incêndios que não se candidataram tenham agora essa possibilidade de o fazer. E esperamos, sinceramente, que os outros grupos parlamentares acompanhem esta nossa iniciativa, pois será um sinal inequívoco de que de facto se importam e que, dando esse sinal ao Governo, o Governo entenda que é o que deverá fazer um novo período de candidaturas. Muito obrigada.
Senhora deputada Hilda Araújo Novo, eu vou dar a palavra à senhora deputada Luísa Apolónia e depois o senhor deputado do Bloco de Esquerda, se quiser usar a palavra, falará a seguir, está bem? Senhora deputada, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, agradecer muitíssimo ao Movimento Associativo de Apoio às Vítimas de Incêndios de Midões e a todas as pessoas que aqui hoje se deslocaram à Assembleia da República, no sentido de relatar de viva voz aos deputados aquilo que se está a passar concretamente no terreno. O que eu acho que isso é importante. Nós temos aqui um dever de fiscalização do Governo. A Assembleia da República não tem apenas a competência de legislar, tem também a competência de fiscalizar o Governo e os órgãos da administração, digamos assim, e é justamente nesse sentido que nós temos questionado aqui por diversas vezes o Governo, temos ouvido respostas e é importante confrontar essas respostas que nós temos tido por parte do Governo com aquilo que hoje aqui nos vem relatar. Como já aqui foi referido, os Verdes, com muito gosto, e julgamos que mais do que gosto, com dever de responsabilidade, porque era essa a nossa responsabilidade, deslocámos-nos a convite do MAVIM ao terreno, fomos acompanhados e tivemos a verificar in loco situações concretas. Eu quero até dizer que o Sr. Rui Alves aqui já teve a oportunidade de expor a sua situação e foi uma das situações que me deixou mais impressionada, tendo em conta, uma coisa é ouvir aqui, outra coisa é ver no terreno, em concreto, a situação em que as pessoas estão. E, de facto, foi uma situação que nos tocou imenso, para além de outras, naturalmente, que vimos e ouvimos. Justamente na sequência dessa deslocação, os Verdes entenderam que a primeira coisa que podiam fazer no Parlamento, que de resto informámos logo o movimento na altura, aquilo que devíamos fazer era questionar o Governo, relatando aquilo que tínhamos encontrado aquilo que tínhamos encontrado no terreno, confrontando o Governo com essa realidade e dizendo é preciso soluções. Não nos agradou a resposta que o Governo deu à pergunta escrita que os Verdes fizeram, porque eu vou ler só aqui uma parte da resposta, vejam bem com que ideia nós ficaríamos por parte da resposta do Governo. O que o Governo nos respondeu foi, para além de um conjunto de coisas, o seguinte: que a adesão muito significativa dos agricultores aos instrumentos de apoio disponibilizados para fazer face aos danos provocados pelos incêndios registados em outubro de 2017, expressa pelo elevado número de candidaturas e correspondentes montantes, ou seja, está-se a dar muito dinheiro, confirmam plenamente a adequabilidade dos apoios às circunstâncias, o conhecimento generalizado dos apoios existentes e a inexistência de dificuldade de elaboração de candidaturas. Ora, eu como deputada, se não tivesse estado no terreno e não tivesse visto in loco e ouvido aquilo que ouvi, eu agarrava nesta informação do Governo e dizia, olha, está tudo a correr bem. Pronto. Eu acho que esta vinda hoje do movimento, acho que é muito importante também, que é importante não só a nossa deslocação lá, mas a vossa deslocação cá, no sentido de, como referi, de viva voz, nos virem transmitir aquilo que está no terreno. E aquilo que eu hoje levo claramente daqui é que esta resposta que o Governo me deu não corresponde exatamente aos relatos que eu estou aqui a ouvir. Mas isto não é novidade nenhuma para os Verdes e, portanto, não foi hoje que nos apercebemos disso, é evidente. Bom, e, portanto, todas estas situações vêm colocar questões muito concretas de pessoas que pensaram que a candidatura estava devidamente apresentada e afinal não estava devidamente apresentada, pessoas que se candidataram ao regime simplificado, digamos assim, com receio de não vir a receber qualquer coisa quando sabiam que os prejuízos eram claramente superiores, de pessoas como o Sr. Rui Alves aqui também referiu, que eu acho que é uma coisa que também ouvimos no terreno várias situações, que é o perceber que os prejuízos são avultadíssimos. Mas isso requer que as pessoas se cheguem à frente com um montante elevadíssimo de dinheiro que não têm e só depois disso é que podem receber apoio. Isto põe as pessoas doidas, porque não têm dinheiro para avançar. E de pessoas que, pelas mais diversas circunstâncias, não obtiveram a devida informação sobre os apoios ou como é que se candidatavam aos apoios. Ora, tendo consciência desta realidade, que nós não dizemos aqui que não houve um esforço do Governo no sentido de pôr as candidaturas no... Nós temos que reconhecer isso. Mas, caramba, também é preciso nós percebermos que houve coisas que correram mal. E agora não é a correr mal, paciência. Não pode ser assim. Então, se nós hoje temos consciência que o Governo fez um esforço de pôr apoios no terreno, mas também temos consciência de que houve muita gente que ficou de fora e que não ficou com os apoios devidos, se estamos aqui com boa fé no sentido de ressarcir as pessoas de uma calamidade que aconteceu, então temos que arregaçar as mangas e fazer qualquer coisa. E é por isso que os Verdes, para além de questionarem o Governo e fazerem perguntas ao Governo, entenderam que deveriam fazer mais qualquer coisa, porque essa também é a nossa responsabilidade. E que vai muito ao encontro daquilo que a senhora e os senhores hoje aqui nos relataram e que, mais uma vez, agradeço imenso. E então o que é que os Verdes fizeram? Tendo em conta o debate que vai haver no próximo dia, na próxima sexta-feira, dia 13, que esperemos que seja um dia de sorte e não de azar, não é verdade? Os Verdes apresentaram um projeto de resolução que tem o número 1492 e que dá pelo título Abertura de uma nova fase de candidaturas destinada aos agricultores afetados pelos incêndios florestais de outubro de 2017. E nesse projeto de resolução aquilo que os Verdes recomendam ao Governo, ou propõem à Assembleia da República que recomenda ao Governo, é, em primeiro lugar, a abertura de uma nova fase de candidaturas simplificadas até aos 5 mil euros e de candidaturas de âmbito na medida 6.2.2 do PDR 2020, com projetos acima de 5 mil euros, de forma a permitir que quem não o fez no período anterior possa apresentar a sua candidatura, ou a permitir que quem o fez no período anterior possa proceder às correções que considere necessárias. Em segundo lugar, que os agricultores afetados pelos incêndios tiveram prejuízos superiores a 5 mil euros, mas que pelos mais diversos motivos optaram pela candidatura ao regime simplificado, possam igualmente apresentar candidaturas a projetos acima dos 5 mil euros que não foram suportados pelas candidaturas simplificadas. E, portanto, julgamos que neste momento é isto que se impõe neste momento reconhecer e não continuar a dizer que não se pode reabrir candidaturas. Não se... Pode-se, tem é que haver vontade política para isso e reconhecer que uma parte daquilo que se pôs no terreno correu bem, sim senhor, não vamos dizer que correu tudo mal, uma parte correu bem, há outra parte que também é significativa que não correu bem e a essa tem que se dar resposta. É essa a responsabilidade que o Governo tem e é essa, a nós, aqui na Assembleia da República, compete-nos fazer força e puxar o Governo para a sensatez, no sentido, de facto, de encontrar soluções. Os Verdes apresentam uma proposta muito concreta e esperamos que os outros grupos parlamentares se associem a ela, no sentido que ela seja aprovada e ponhamos, de facto, o Governo a mexer, porque as pessoas querem restabelecer a sua vida o mais rapidamente possível. Não podem ficar agora 1, 2 anos à espera que o Governo se mexa para qualquer coisa, não é? E nós andamos sempre aqui a falar, está sempre presente no discurso de toda a gente. De toda a gente, que o mundo rural, a dinamização do mundo rural é muito importante. Nós temos assimetrias regionais desgraçadas, que o despovoamento do mundo rural e a inatividade do mundo rural também contribui para a dimensão dos incêndios florestais. Estamos sempre no discurso de toda a gente. Agora é tempo de ver uma coisa. Quem é que fala verdade nestes discursos, com sentimento e com convicção, com convicção, ou quem é que faz só discursos e depois quando chega à prática se encolhe? É isso que nós vamos também tentar perceber. E pronto, termino, Sr. Presidente, agradecendo mais uma vez a presença da senhora e dos senhores que aqui hoje nos vieram relatar estas situações concretas. Para os Verdes foi extraordinariamente importante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a senhora e os senhores do Movimento Associativo de Midões. Infelizmente, um compromisso que tinha marcado à mesma hora não me permitiu estar aqui desde o início. De qualquer das formas, o vosso testemunho foi acompanhado pelo assessor do Grupo Parlamentar e, enfim, a informação chega-me, chegou-me. Assim como tenho presente o documento que nos entregaram. Efetivamente, na linha do que tem sido dito, o Sr. Ministro garantiu que estava tudo bem, já foi interpelado por diversos partidos sobre estes problemas que existem em zonas bastante atingidas pelos incêndios. O quadro que foi traçado na última presença do Sr. Ministro no plenário era um quadro de que as coisas estavam a andar e, pelo que se vê e pelo que se sabe e pelo que se ouviu aqui, sabemos que as coisas efetivamente não correspondem à verdade e que as pessoas que tão drasticamente perderam os seus haveres, e em alguns casos algumas pessoas perderam inclusivamente familiares e amigos, não estão a ser apoiados como merecem. E, portanto, nós já tomamos também uma iniciativa, enfim, de outros partidos, no sentido de que fosse aplicado por igual o mesmo tratamento que houve noutros concelhos bastante atingidos. E, portanto, nós, já agora em resposta à intervenção que acabámos de ouvir, evidentemente que acompanharemos e apoiaremos todas as iniciativas que reponham a justiça que os senhores e as senhoras merecem, porque bem basta as circunstâncias, enfim, difíceis, muito difíceis, que atravessam. Portanto, nós continuaremos a acompanhar, estamos ao dispor para acompanhar quase todas as iniciativas que forem tomadas e, enfim, vamos tentar também tomar alguma iniciativa, porque, infelizmente, se continuar, enfim, a mesma tónica de dourar uma situação que, de facto, não corresponde à verdade, se calhar teremos que voltar várias vezes a este assunto para que as coisas sejam mesmo corrigidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Todos os grupos parlamentares usaram a palavra. Agora perguntava ao Sr. Representante dos Movimentos porque é que começamos. Começamos pelo Sr. Fernando Teixeira Pereira? Ou... É? Então, fala o... Faz favor, Sr. Fernando Tabajo Pereira.
Aqui o Sr. Paulo, que é um caso também diferente, que é um que foi cortado o subsídio e que não pode reclamar. Nem sabe como, que é aqui o Paulo chegou atrasado, peço desculpa.
Está bem, então o Sr. Paulo tem a palavra, faz favor de chegar aqui à frente. Paulo?
Madeira.
Paulo Madeira.
Ora, boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados. Portanto, eu fui uma pessoa que foi lesada, fiz uma candidatura de 5 mil euros, não chegou a 5 mil, era 4.964, mas tinha mais, tive um prejuízo à volta dos 20 mil euros, e nem esses 5 mil euros me deram. Tive um corte de quase 2 mil euros e agora queria saber onde é que eu me devo dirigir para me repor o resto do dinheiro. Obrigado.
Muito obrigado. Então vai fazer a palavra o senhor.
Nuno Pereira.
O Nuno Pereira, o porta-voz, faz favor.
Sim, fala um bocadinho. Ora, obrigado. Respondendo aqui na parte mais das candidaturas, um pouco ao que foi dito, e desde já agradeço a todos, porque todos acho que concordam com a ação que nós fazemos e o que se passa no terreno, porque efetivamente se vocês forem lá, nós às vezes temos que ir, quando vão as visitas, temos que ir a sítios mais acessíveis, mas se formos a sítios, como ainda no domingo fui a um sítio que não foi lá ninguém até hoje, que é uma senhora que tem 3 filhos, que está numa relote, vocês ficariam... Portanto, são situações muito, muito complicadas e no terreno cada vez aparecem mais, porque eles agora começam a aparecer e infelizmente a floresta também demonstra um pouco essa situação. Eu vou tentar tocar aqui em 2 ou 3 assuntos. Um, portanto, foi falado que, portanto, que as leis foram aprovadas e efetivamente a lei existe e eu, pelo que eu já li, as portarias todas, eu acho que está tudo muito bem feito. Agora falta é uma coisa, é a aplicação dessa lei com prazos execuíveis para que as pessoas se possam candidatar, quer para outubro, existem situações ainda pendentes de agosto, existe a questão de Mação, existem outros locais, pronto, nós estamos aqui a falar nos nossos, mas há outros. Portanto, a lei existe e efetivamente está aprovada. Há que, realmente, conforme referiu, que as pessoas que tutelam, que coloquem isso na prática e que de maneira a que se possam candidatar. Outra situação que eu queria falar... Houve muitas pessoas que, portanto, aqui não foi falado, além destes pedidos, houve muitas pessoas que nem sequer fizeram os pedidos porque não tinham falta de faltavam nas comunicações, não sabiam. Houve muitas pessoas, além destas que têm os pedidos, que também não as fizeram. Portanto, a abertura, ao prever-se a abertura, também tem que, acho que deve estar previsto essas pessoas todas que não fizeram. Se calhar de uma maneira diferente, colocando os técnicos a avaliar se realmente têm os prejuízos, embora alguns já não os tenham lá, porque depois há este problema, que houve pessoas que levaram cortes porque já não tinham lá as coisas, e esses cortes são de milhões e ninguém sabe onde é que foram efetuados, e isso devia ser disponibilizado para toda a gente também ver o que é que se passa em relação a isso. Há situações de muitas crianças que estão com dificuldade, e a parte da habitação, que não é tanto como vocês, mas vocês todos são deputados e todos têm acesso à parte da habitação. Não existem habitações feitas, nenhuma. A única que temos conhecimento e que vemos é a Federação Portuguesa de Futebol, é a Caritas e são pessoas que têm feito. Do Estado não há nenhuma paga em outubro e feita. Há as situações, portanto, dos filhos. A questão, portanto, que foi referida do PDR 20, do 622, devia ser, além da abertura, ser a possibilidade de corrigir. Portanto, conforme o Rui disse, ele não colocou uma série de coisas. Por exemplo, a nós ardeu-nos 30 hectares de vinha, nós... Como era um valor muito grande, colocámos para o vitis nem sequer contempla a parte da rega, portanto as vinhas podem depois morrer, portanto há uma série de coisas, houve técnicos que fizeram também, que as fizeram e executaram mal à pressa, porque não tinham faturas, tinham que ter 3 faturas e mais aquelas burocracias todas, e isso complicou todo o assunto. E há um assunto aí que também deve ser alterado, os 30%. A questão dos 30% impossibilita muita gente se poder candidatar, porque só pode ser aplicada se tiver a área ardida acima dos 30% e se não tiver recebido mais de 5 mil euros, o que em Pedrógão não aconteceu, de ajudas. Portanto, eu acho que sexta-feira, independentemente de ser do partido A, B, C ou D, acho que não queremos saber, e aqui o assunto é comum, era muito importante que todas essas... situações fossem aprovadas para que pelo menos se consiga, passaram 6 meses e começa a ser um bocado doloroso, e também que se toque no assunto da habitação, que não é necessariamente aqui das segundas habitações, mas há uma série de coisas, porque os fundos, conforme disse o Sr. Deputado, muitos deles maioritariamente vieram da generalidade das pessoas e foi-se buscar muito dinheiro para pagar estes valores ao fundo Revita. Portanto, há o dinheiro da União Europeia, há uma série de dinheiro. Quanto é que está efetivamente no terreno? Porque quando se fala em 90 milhões, não são 90 milhões. O Estado provavelmente pagou 20 milhões até agora. Isto são as minhas contas, porque depois há os fundos Revitas e não sei o quê, não sei o que mais, e um programa não quer dizer que o dinheiro esteja pago. É uma candidatura. O 622, não sei quanto dinheiro vai colocar no terreno. Pode só colocar 2 ou 3 milhões. Mas eu acabo por aqui. Obrigado.
Muito obrigado.
É o senhor?
Fala o senhor.
Eu não sei, se alguém quer dizer mais de alguma coisa, mas eu corrijo. Eu vou falar sobre a floresta. Um minutito só, se faz
favor. Então, faz favor, quem é?
Mário Lopes.
Senhor Mário Lopes tem a palavra, faz favor.
Na questão da comunicação, isto é um bocadinho chover no molhado, mas as candidaturas terminaram no dia 30 de novembro. No início de janeiro, andaram umas carrinhas todas pomposas que chegaram lá à nossa zona, que andavam a fazer o porta a porta. No dia em que estava estipulada essa carrinha ir à freguesia onde eu tive os danos, estava marcado para as 16h30. Eu tive o cuidado de lá chegar às 16, às 18h30 ainda lá estava à espera da carrinha. Contactei um elemento do executivo da junta de freguesia e a senhora, neste caso, disse-me: ah, é que eles trocaram um bocadinho as horas e tiveram aí às 14h30. Isto é sintomático do que é que aconteceu e das informações e das contra-informações e das dificuldades que nós tivemos localmente. Pronto, torno a dizer que é um bocadinho chover no molhado e fico satisfeito, porque o que interessa agora é resolvermos e não darmos aqui a esgrimir argumentos, se é, se não é. Vamos aí então avançar e...
Está bem.
Senhores deputados,
a palavra,
é só para reforçar uma questão. Foi dito aqui que saiu a legislação em março, mas esta já foi datada esta resposta de dia 29 de março. Portanto, a dizer que precisamente era no início, quer dizer, não abrangeu. E também quero dizer que se faça justiça no sentido. É que muita gente julga que os agricultores são todos bandidos, que não tinham nada limpo. Na minha freguesia, praticamente estava tudo limpo, incluindo as minhas terras. O meu filho tinha brilho e a juventude a dedicar-se. Eu posso dizer aos senhores, com 54 anos, o que vi foi a terra labrada a arder. Aquilo foi um fenómeno que os senhores não têm ideia, só quem por lá passou. As oliveiras centenárias começavam a arder de cima, com tudo limpo, e ardeu o miolo todo e elas caíam. Eu nunca tinha visto um trabalho daqueles. Portanto, aquilo foi um fenómeno que é o que estava limpo e o que não estava limpo. Aquilo foi tudo bombardeado com fogo. Aquilo foi horrível. Aquilo, quem passou por lá, os seus deputados não têm noção. Aquilo tirou manos de vida, a mim e aos outros. Foi um susto muito grande. Pronto, tenho dito que mesmo limpo, o que estava limpo perdeu tudo. É isso que quero que compreendam. Tenho dito.
Muito obrigado. Então, tem a palavra o Sr. Fernando Tavares Pereira, faz favor.
Ora, Sr. Responsável, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, há pouco não estava cá, também é para lhe, portanto, muito obrigado, antes de mais, para si, nosso obrigado por todos, porque nós fizemos convites a todos para nos visitarem, e eu há pouco tive aqui um lapso muito grande, porque aqui não foi o partido, foi a própria pessoa, o Maurício, o Sr. Deputado Maurício, no segundo dia deu lá uma volta connosco nas nossas terras. E também queria dizer aqui ao Sr. Deputado João Gouveia, também, como são deputados do nosso distrito de Coimbra, não é? Que o vosso trabalho nos municípios, se vocês estiveram lá aquele tempo que tiveram, porque foram pessoas que trabalharam de acordo com as necessidades dos municípios. Teve aqui também o senhor Presidente, também, portanto, tiveram no máximo dos limites nos vossos conselhos. E é isso que a gente precisava, ter nos nossos conselhos pessoas como vocês. Porque estas situações não aconteceriam, possivelmente. Isto é verdade, porque são estas coisas pequenas que fazem muitas diferenças. E também lá esteve a senhora Ana Mesquita, a deputada Ana Mesquita também esteve lá. Sr. Deputado Ana Mesquita, esteve em cima, vá connosco, eu peço desculpa, porque às vezes há coisas que nós não... E foi isso. Portanto, quanto... Peço desculpa por o meu lapso, sabe que... Eu tenho isto, pensam que isto que é mentira, mas é verdade. Eu sempre trabalhei para a sociedade a custo zero e gastando o meu capital. E agora ando há 4 meses mais uma vez, mas com gosto, infelizmente, de fazer o trabalho que eu estou a fazer. Porque eu tenho sido uma pessoa naquela região das Beiras, tudo me conhece, mas conhece por bom lado. Não me conhece uma pessoa qualquer, não. Conhece uma pessoa de bem e que eu sempre apoiei. Isto são 4 meses do meu trabalho em prol da nossa defesa. E são 4 meses em que eu digo, já chorei mais, e disse aqui de outra vez, nestes 4 meses últimos do que chorei da minha vida toda. Porque eu conheço toda a gente chega ao pé de mim a chorar que não tem comida. Nós ali, o Rui, ele está aqui, quando lá chegámos, primeiro dia, estava ele e a mulher, 2 filhos em casa, debaixo de um plástico, passado 3 meses e tal. Nós, o Cristóvão ainda hoje está no relote, ou há um mês, também com 2 filhos. Quer dizer que só quem vê estas coisas, e o que é que nós fizemos logo? Agarrámos em 2 mobílias de quarto, levámos as mobílias de quarto, foi no caso da irmã, está lá a mulher, está lá tudo. E são estas coisas que, infelizmente, o Sr. Ministro da Agricultura não viu e não quis ver. E também quem lhe disse que estava feito tudo é mentira. Porque nós já desafiámos até o Sr. Ministro 2 vezes, já o desafiei 2 ou 3 vezes, para lá ir ter connosco um debate sério, honesto, no campo. Nós não tratamos mal, gostamos é que ele lá vá, rodeado destas pessoas e de muitos milhares de pessoas que lá estão, ordeiramente, para que ele saiba o que é a nossa realidade. Porque aqui falou-se, o senhor deputado Maurício, que de facto nós estamos a ser desigual, em caso desigual, como drogam. É verdade. Lá está o tal problema dos portugueses primeiras, segunda, terceira e quarta. Mas o senhor Presidente da República também, fizemos o convite 2 vezes, recebemos 1 vez e não apareceu também. Quer dizer que isto chega-se a uma altura em que já ninguém sabe o que é que vai fazer. Tudo tem medo. Mas medo de quê? Estamos num país tão pequeno, com 10 milhões de pessoas, com 7 milhões de votos. Onde é que está o problema? Nós acima temos 150 mil votos. É, ou fosse 1 milhão, aí eu garanto que ia dar toda a gente, todos os dias. Mas não. E é isso que nós temos que acabar neste pequeno país. Isto é um jardim. Isto é uma coisa tão linda. Olha, eu trabalho em 70 concelhos do país. Conheço todo o país norte ao sul. Eu sou bem tratado. Melhor fora da minha terra que na minha terra. Ora, estão a ver o que é que se passa. Mas chego aqui a Lisboa, deparamos-nos com 1001 problema, onde as entidades públicas, em vez de tratarem com dignidade e com respeito as pessoas do interior, não, dificultam-nos a vida. Mas tanto nesta situação como noutras situações. A CCDR, por exemplo. Porquê é que a CCDR não agiliza os processos de alegação das casas que arderam? Porquê é que a CCDR... E havia uma forma de pagamento aos lesados de 180 euros cada metro quadrado de pavilhão. Ora, a CCDR e a Câmara pedem licenças das obras, não há licenças, pagam entre 25 e 45 euros. Lá está o problema dos prejuízos aqui dele e de outros, mais uma vez enganados. Quer dizer que, então, o decreto-lei, em vez de ter saído e em vez de deixarem as pessoas inscreverem-se até ser decreto-lei, para que é que estejam a inscrever as pessoas? Não se inscreviam. E diziam assim, o decreto-lei vai sair agora e daí para a frente vão se inscrever. É ou não é verdade? Ora, quem se inscreveu até esta data parou tudo e foi o mês e tal. O decreto-lei saiu dia 20 e tantos de novembro, penso eu. Então, onde é que nós estamos? O que é isto? Estas pequenas coisas diz muito. Portanto, nós, o que é que precisamos? Precisamos de ter o apoio do Governo, o apoio de quem cá está, o apoio de todos os seus deputados e todos os partidos. Nós somos todos portugueses, somos todos iguais. Eu estou a defender uma causa e quem me acompanha, de todos nós juntos da nossa região, do interior, daqueles 15 concelhos ou 16 concelhos. Nós é Midões, porque é Midões? É onde eu tinha lá condições para não pagar renda e chegar lá os artigos que lá chegaram de todo o país, até da terra ali de Soro, de Penacova. Nós fomos levar a Santa Combadão, já nos está cá o Sr. Deputado, materiais a Santa Combadão também. Em todo lado nós fomos lá materiais. É? Corremos o país todo. O meu filho, o Nuno, e eu, os últimos 3 domingos andámos a distribuir árvores de fruto. O coceiro e o esposende deu-nos mais de 12 mil árvores de fruto nos últimos 2 meses e nós distribuímos porque as pessoas chegam hoje e amanhã e daqui a 3 meses ao campo, não tem uma maçã, não tem uma pera, não tem uma uva, não tem um figo, não tem nada, ardeu tudo. Então aí é que deixa a preocupação do Sr. Ministro. Porquê é que ele não é que está preocupado com isto? Porquê é que ele não se ia preocupar com as pessoas? Não tem para comer. É aqui que ele está a falhar. É aqui que ele está a mentir. Não está nada tudo bem. Eu já desafiei. Porque é que a vossa comissão, até se ele não quer lá ir, não vai connosco lá acima? Vamos lá fazer um debate, eu arranjo lá condições para isso. Vamos lá, milhares de agricultores lesados. Eu acho que é importante, já que ele não quer ir, vão. Porque não há nada como é ver para crer. Eu lamento ter que dizer isto e lamento andar aqui. Eu sei que sou prejudicado com isto. Eu sei que é dando a cara por, quem, por nossa terra. Eu sou prejudicado amanhã por ABCOD. Eu sei que sou perseguido. Mas há uma coisa que é muito importante. A minha dignidade, o meu respeito, a minha responsabilidade obriga-me a isto. Porque eu, para chegar onde cheguei, aquelas pessoas que eu estou a defender também me ajudaram a chegar lá. Portanto, é isso que eu espero. Agora, o que é que nós esperamos? É que nós não somos nada. Somos portugueses, que estamos aqui sentados, e também estrangeiros, que estamos aqui sentados, a vir fazer um pedido a Vossa Excelência, todos estão aqui presentes. Isto é um pedido que a mim me custa. Eu gosto de pedir, mas não era desta forma, de uma forma diferente. Era chegar e dizer assim, olhem, vamos ali inaugurar aquilo, aquilo ou aquilo, para ver, isso sim, e chamar o povo para a nossa terra. É que o dinheiro que se dê para aquela terra é para reinvestir lá. Cria riqueza, não cria abandono. É isso que tem que ser visto pelo próprio governo. É que nós tivemos lá dinheiro para investir e reinvestir, cria riqueza naquela nossa terra, mantendo as pessoas. Há escolas. Por exemplo, a terra daquele senhor que é do Conselho de Tábua, ele andou para Oliveira, que diziam que era Oliveira do Hospital. De Oliveira mandaram para Tábua, está para Oliveira. E não sabe onde é que está a casa, se é Conselho de Tábua, se é Conselho de Oliveira.
Já sabe.
Ah, já sabe hoje. Já. Pronto. E são estas coisas, a falta de apoio que houve nas pessoas, a falta de informação. Olhem, eu ainda hoje não tenho telefone fixo, num hotel que tenho em Ceia, nos escritórios da Chamusca da Beira e na Picos do Coto. Três empresas sem telefone. Portanto, estou a ver onde é que nós estamos. Tudo comigo. Não sei porquê, mas é verdade, é. Portanto, temos estes problemas todos, e é isto, o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Olhem por nós, se faz favor. Nós agradecemos o vosso apoio a toda a nossa região, a nossa terra, aos nossos filhos. Eu acho que qualquer um de nós tem familiar no interior. Qualquer um de nós quer o bem do interior. Ora, se nós queremos o nosso bem, o bem do interior, onde é que está o problema? O problema da floresta, por exemplo. O Sr. Ministro foi dizer que dá 4 euros e 3 euros, 4 ao proprietário e 3 ao do parque. Mas tem que ter a fatura de compra 26 euros. Ora, vamos lá ter todos um bocadinho. 26 euros. A compra não. Tem que ter a fatura 26 euros. Não, 26 euros. Se ele pagar ao proprietário 26 euros, ele paga 4 euros ao proprietário do Pinhal e 3 euros no Pinhal. O que é que quer dizer? Quer dizer que hoje não há ninguém que compre pinhal ardido ou qualquer tipo de mata a esse valor. Não vai aparecer ninguém com uma fatura de compra de 26 euros. Ora, por amor de Deus, se as pessoas já não têm com quê, não é? Como é que vão fazer os cortes das matas deles? Como é que vão fazer todas as situações se não recebem nada? É mais uma coisa que se diz, são milhares ou são milhões de euros, na realidade não pagam um cêntimo. Porquê? Não houve ninguém que vendesse a floresta queimada a 26 euros. E apresentem-me faturas sobre isto que eu também gostaria de ver. Portanto, isto é uma forma airosa de falar para o povo que está tudo bem. Pois está. Fala-se em milhões como se fala em tostões. Só que nem tostões em milhões. E é estas situações todas. Também temos um caso muito grave, que é o caso das limpezas agora das florestas. O Estado deu, acho que 60 ou 80 carros dos tapadores, penso eu. Ora, esses carros dos tapadores, acontece que têm duas pessoas, mas quem paga a essas pessoas, penso eu, que somos nós todos, pagamos um subsídio para essas pessoas. Ora bem, acontece que essas pessoas hoje não têm capacidade financeira porque não receberam o dinheiro dos projetos. Não têm nada, nem para o consumo interno da casa, quanto mais agora para o consumo de poder fazer o corte das matas que são obrigatórios fazer-se. Estes senhores sapadores deveriam estar, e as juntas de freguesia têm um papel muito importante, e as câmaras municipais, quais são as pessoas que têm dificuldades financeiras, a fim dessas pessoas andarem a cortar as matas junto aos caminhos e às casas dessas pessoas. Quer dizer que, então, se já está mal, não temos que olhar para eles, nós temos que olhar para eles de uma forma muito correta, obrigado, e coerente.
Muito obrigado, Sr. Fernando.
Eu é só dizer aqui mais uma palavrinha, o que quer dizer que...
Pedi-lhe que...
Uma pequena coisinha que eu tenho aqui para dizer, que foi esta. O Sr. Ministro...
A Sra. Deputada vai ser.
O Sr. Ministro disse que ia fazer, que se podia candidatar as pessoas acima de 400 mil euros. Disse, sim senhor, é verdade. Ora, mas quando ele disse que se podiam candidatar os projetos de mais de 400 mil euros, já tinha acabado o prazo. Ninguém se candidatou. Ora, por amor de Deus, onde é que nós estamos? O que é isto? Portanto, peço desculpa aos senhores deputados, peço desculpa a todos por minha intermissão, que foi um bocadinho demorosa, mas é muito importante para nós ficarmos esclarecidos do futuro e agradeço todo o empenho desta Comissão para nos apoiar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Fernando Pereira. Eu perguntava às senhoras e aos senhores deputados, dado que há duas pessoas que chegaram já após, ou no decorrer, no final desta audiência, se vê algum inconveniente, que se eles quiserem expor a questão de ordem pessoal... Ah, são os pais? Ah, pronto, muito obrigado. Eu não sabia, por uma questão de respeito, por quem veio, eu não tenho nada que agradecer. Esta audiência, penso que chegou ao fim, os senhores deputados não têm mais nada para dizer, pelo menos ninguém me fez sinal que queria usar a palavra. Eu, correspondendo ao apelo, ao desafio que foi feito à Comissão, verbalmente pelo Sr. Fernando Pereira, de que a Comissão visitasse, fizesse uma visita de acordo com as pretensões do movimento, eu gostaria de dizer que era importante que o formalizassem por escrito, que o Sr. Dr. Fernando Ruas, nosso Joaquim, peço desculpa. Eu estive ligado a uma pessoa que se chama Fernando Ruas, que era Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, para não haja confusões. Quem? Presidente da Assembleia do Sporting? Também é Sportingista. Mas, e daí que haja a confusão, e peço desculpa pela confusão. Aqui o Sr. Dr. Joaquim Ruas, nosso assessor da Comissão, dá um cartão, o Sr. Fernando Pereira já o tem, já nos conhecemos felizmente há muitos anos, mas de qualquer forma agora é na qualidade de, portanto, de Presidente da Comissão, formalizam o convite, depois a Comissão irá decidir se faz a visita ou não. E quando? E se a Comissão decidir, naturalmente, lá estaremos com todo o gosto para vos acompanhar e para fazermos uma visita ao terreno, aos locais que entenderem como mais convenientes, de acordo com as vossas pretensões. Não sei se concordam com esta comunicação. Não há mais nada para transmitir. Então, muito obrigado pela vossa presença mais uma vez e têm da nossa parte a nossa solidariedade e o nosso conforto para que possam ultrapassar os problemas que vos assolaram nos últimos anos, no último ano. Muito obrigado, boa tarde.